Uma das maiores bibliotecas virtuais de biodiversidade brasileira está sendo construída numa parceria que envolve a Embrapa, a Universidade Federal da Paraíba e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. A biblioteca está prospectando, identificando quimicamente e catalogando substâncias bioativas com potencial para a produção de medicamentos, inicialmente a partir de três frutas: umbu, cajá e abacaxi. O acervo atual já possui catalogadas 100 substâncias naturais e mais de 100 extratos vegetais do banco ativo de germoplasma da Embrapa Agroindustrial Tropical. O professor Fernando Batista da Costa, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, explica como surgiu a parceria e os resultados que estão sendo esperados para a Biblioteca Virtual de Biodiversidade.
O início de tudo foi um workshop que a gente fez aqui na Faculdade de Farmácia, com o nome de workshop de metabolômica. E aí o pessoal da Embrapa estava aqui, aí resolvemos fazer uma parceria, trabalhar num projeto de pesquisa que, dentre outras coisas, envolvia bibliotecas e estruturas, né? A gente redigiu um projeto juntos, foi aprovado pela Embrapa, um projeto de pesquisa com financiamento da Embrapa, com a participação da gente. E dentro desse projeto houve um subprojeto com o auxílio da CAPES. Eu fui para lá, para Fortaleza, e fiquei 2 meses trabalhando na Embrapa, treinando o pessoal e cuidando dessa parceria, tanto na parte do estudo de plantas, como na criação das bibliotecas, né? Que a gente já tem uma nossa aqui, aqui no meu grupo. Foi a etapa de transferir um pouco de conhecimento e iniciar essa parceria para a biblioteca da Embrapa, junto com o pessoal da Paraíba, da Federal de Paraíba.
Perfeito. Qual que é a importância dessa biblioteca?
Bom, a importância é que a gente consegue agora catalogar as substâncias. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, assim, não é tão complicado. Tem ferramentas de busca, né, de ferramentas de busca na internet, científicas, né, pagas, que a gente consegue importar as estruturas químicas das plantas, né, que já foram estudadas e tudo mais. Mas no caso da nossa, é que a gente foca, né, no material da Embrapa. Então, eles têm várias, eles chamam de bancos de germoplasma. Eles têm vários cultivares de espécies, por exemplo, abacaxi, arroz, dendê, dendezeiro e por aí vai. E nesse projeto a gente estava trabalhando com cajá, caju e abacaxi. Catalogando essas estruturas, a gente associa, né, propriedades biológicas, propriedades químicas. Então a gente consegue ter um acesso a essa diversidade. Pode ser utilizado para a descoberta de novos fármacos ou até para entender interações ecológicas, melhorar a produtividade e tudo mais.
Essa biblioteca não está pronta ainda, ela está sendo, as espécies estão sendo catalogadas, como é que está isso?
O início já foi feito, né? Então, em parceria aqui com nossos alunos, que a gente tem aqui pela USP, aqui em Ribeirão, a gente tem 3 mestrados trabalhando em colaboração com esse projeto. Então, a parte inicial que foi desenhar as estruturas, especialmente de cajá, já foi concluída e a gente já catalogou. O abacaxi também terminamos, né, com o desenho das estruturas. Agora a gente vai expandir para as outras espécies e isso vai ficar numa base de dados, que agora a gente tem alguns programadores envolvidos lá da Federal da Paraíba. Eu creio que daqui um ano e pouco, a gente vai ter tudo isso já pronto, né, para acesso. E aí a gente vai ver como é que vai ser esse acesso aos parceiros da Embrapa. Eu creio que no início não vai ser público, né? Porque tem informação que pode ser assim, estratégica para a empresa, né?
Perfeito. E o tipo de informação que o senhor já falou para a gente, né, pode permitir a construção de fármacos, de medicamentos futuros, quer dizer, é uma base de dados importantíssima, né, professor?
Isso, é uma base de dados importante e rara no Brasil, né? Tem a nossa, né, que chama AsterDB, que é da família dos girassóis, a gente tem até um site. Tem a do NUB, que é do Núcleo de Pesquisas em Produtos Naturais aqui de Araraquara, e agora essa da Embrapa, que vai ser mais, vamos dizer assim, mais complexa, né, e mais completa. Agora, fora do Brasil, existem várias dessas bibliotecas, a China está com bastante, Estados Unidos, Europa, então eu creio que é um passo importante para o país, né, poder catalogar a biodiversidade, né.
Perfeito. O senhor acredita que toda a biodiversidade brasileira terá condições de ser catalogada? É um processo longo, né?
Toda é complicado. Assim, temos condições, né? Eu acho que demoraria um pouco, mas é possível. A gente vai focar, então, nessas plantas que têm mais interesse comercial no início, né? plantas alimentícias ou plantas medicinais. E aí, quem sabe, a gente consegue alguma ferramenta que seja possível fazer isso em grande escala. Porque as ferramentas de busca, como eu disse, que a gente utiliza, inclusive, são pagas, né? No momento, eu creio que a CAPES paga anualmente o acesso, mas dá um pouquinho de trabalho.
Perfeito. Mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer para a gente encerrar, professor?
Seria importante, né, frisar que essas parcerias entre a universidade e empresas são bastante interessantes, né? É quando tem um objetivo em comum, e isso acaba favorecendo assim, a pesquisa, né? A gente tem financiamento de ambos os lados e também podemos formar recursos humanos, que é o caso desses pós-graduandos. Então eu sempre vejo com bons olhos essas interações em pesquisa para tentar resolver algum problema assim, pontual entre universidade e empresa.
Nós ouvimos o professor Fernando Batista da Costa, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP em Ribeirão.